Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Nós temos falado. Deus tem aberto os nossos olhos para entender bastante essa questão da justiça, né? Foi feita esses dias a balança, colocando a balança que simboliza a justiça, porque a gente precisa entender bastante essa questão da graça, da lei, porque se não conseguirmos o entendimento, fica difícil a nossa justificação, não é? E nós precisamos ser justificados, nós precisamos ser justificados. E só existe uma maneira, uma forma de você ser justificado, que é pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, justificado como? O mundo vai acabar. A carne não herdará o reino de Deus. Ou seja, a carne não vai passar para frente. Deus vai eliminar toda a carne. Deus vai eliminar toda a carne. Quem tem o direito de continuar? Ou seja, quais são os que terão vida depois da morte? Vida eterna? Essas perguntas a gente precisa fazer a nós mesmos para responder. Então, nós estamos dizendo, Deus vai acabar com a gente, com a carne. Deus vai eliminar a natureza humana e vai estabelecer um novo céu, uma nova terra, começar tudo do zero. E dessa vez, tudo indica que não vai ter erro. Ou seja, quando houve o dilúvio, a intenção de Deus era eliminar a carne. Não pode deixar nem uma pessoa com problema. Ele tem que tirar todo o pecado, né? Ele tem que tirar todo o defeito que existe no ser humano. Então, aquele que vai para continuar, aqueles que vão para o reino de Deus, que vão herdar a terra, que vai começar como se fosse no zero, começando tudo de novo. São os perfeitos, são os santos, são os justos. Quem tem o direito de entrar lá? Aí você mesmo já faz uma ideia, você mesmo já faz uma ideia. Né? Não tem nenhuma, pelo que a gente entende, pelo que nós estamos vendo aqui nas escrituras, não tem nenhuma possibilidade do pecado continuar. E como foi lá nos dias de Noé, o pecado estava ali, 8 pessoas na arca, o pecado estava lá. O problema estava lá. E agora, no reino de Deus, não vai existir. Não vai existir. Amém? Então, a igreja, você quer passar para lá? Você quer o céu? Você quer a vida eterna? Então deixa Deus tirar os seus pecados. Deixa Deus tirar os seus pecados. Enquanto é tempo. Enquanto, porque depois que você morrer, não tem mais tempo. O tempo dessa conversão é agora, enquanto nós estamos na carne. Nós não podemos ficar esperando amanhã, depois. Nós não podemos ficar esperando. E o que Deus tem feito com a igreja é isso, é falado com a igreja, aberto os olhos da igreja, ensinado a igreja. O caminho que você tem que andar, o caminho que te leva para o céu. O caminho que te leva para o céu. Jesus Cristo inaugurou esse caminho e saiu lá do outro lado. Ele está no céu. Nós não estamos ainda. Ninguém, a não ser ele, falar Maria está no céu, não está, né? Não é não, Bertinho? Bertinho precisa dormir mais cedo, porque está um som lascado, né? Hã? É, né? É. Ou então dormiu muito, né? Não? Então, voltando aqui a dizer, nem Maria, nem José, ninguém está lá. Só Jesus Cristo. A pedra fundamental da igreja, a pedra principal, a construção da igreja, foi colocada então a pedra fundamental, a pedra principal, e daí para frente ela está sendo, a igreja está sendo construída, né? Está sendo, e essas pedras estão sendo escolhidas aqui. Mas a única pessoa que já está no reino de Deus, que tem o novo corpo, que tem vida eterna, o corpo dele não está no chão, não está no mar, não está no fogo. O corpo dele não está, se você não acha o corpo dele, lugar nenhum, né? Mas o corpo de Napoleão, o corpo de Hitler, o corpo do Papa Fulano, Bertano, Ciclano, né? O corpo de Maria, o corpo de José, todos esses corpos, eles estão aí misturados com a terra, com o fogo, com a água, eles estão por aí. Daqui um dia é o nosso, que vai para o saco, né? Daqui um dia é o nosso. E quando houver o chamado de Deus, quando houver a ressurreição, acontecer a ressurreição, a terra vai devolver o corpo. A terra vai devolver o corpo, a água vai devolver o corpo que estiver lá, o fogo vai devolver o corpo que estiver lá, e assim serão devolvidos. Esses farão parte do reino de Deus. Agora, para ir para lá, para chegar a ter esse direito, o que, que nós precisamos? Precisamos ser justificados. Precisamos ser justificados. O que que, agora, se você não sabe o que, que é justificado, eu pego o microfone e vou perguntar a uma pessoa o que, que é ser justificado. Quer ver? Judá. Explica para nós. Ele entende muito de barba, barbinha, né? Entende, não é assim, barba? Ou Judá? De luta, de coisa. Mas de justificado ele não sabe nada, quer ver? Pega lá, dá o microfone lá para Judá. O que é justificado? O que é uma pessoa ser justificada? Sus, vem para cá. Fala, mano.
O Ender é mais justo que eu, ele pode explicar melhor aqui, ó.
Como?
O Ender é mais justo que eu, ele pode explicar melhor.
Não, mas pode falar, mano. O que, que você pensa? Se você falar assim, não, eu não entendo, não sei nada. Não tem problema não, a gente até reconhece. A barba não deixa, como é que você vai saber, né? Então, vai lá. Pode falar.
Tornar-se justo.
Hã?
Tornar-se justo, tornar-se limpo.
Eu não estou ouvindo.
Tornar-se justo, limpo.
Justificado é tornar? Tornar?
Justo.
Justo. Como é que acontece isso? Como é que faz isso?
Pelo que eu venho escutando do senhor, é sendo tirado os pecados mesmo, igualando a balança.
Isso.
Deus vai tirando um pecado de cada vez e você vai cada vez se tornando mais limpo.
É. Amém. Então, é isso aí. Muito bem. Está bem, bem encaminhado. Pode melhorar, né? Então a gente vai, já tem muitos anos, que a gente vem analisando, pensando, meditando, tal, etc., a respeito dessas coisas. Volta e meia, Deus nos permite falar o mesmo assunto. Então, nesses dias agora, nos foi aberto um entendimento para compreender que a pessoa ou qualquer outra coisa, para ser justificado, precisa ser em relação a alguma outra coisa. Por isso é que existe a balança. Por isso que o símbolo da justiça é a balança. Por quê? Porque de um lado está uma coisa, de outro lado está outra. Então, a justiça, né? O justo ou justificado fica desse lado, e aqui do outro lado, ele é justificado em relação a uma coisa, a uma lei, a alguém. O justo é justificado ali em relação a uma outra coisa. Para poder entender melhor isso. Para entender melhor. Por exemplo, um brasileiro que comete o tráfico de drogas, ele, aqui no Brasil, ele é justificado com 2 anos de reclusão, ele é justificado com, às vezes até sem fazer nada, né? Ele é justificado. E ele é posto. Né? Na Indonésia é a mesma coisa? A Indonésia não é a mesma coisa. Então, a pessoa, né, o fulano, né, o fulano aqui, ó, em relação ao Brasil, ele está justificado. Mas em relação à Indonésia, não. Né? E assim são outras coisas. Então, a pessoa, ela é justificada em relação à lei sob a qual ela está debaixo, sob a qual ela está vivendo. Em relação ao marido, a mulher, né? A mulher, ela é justificada em relação ao marido. Ou não é em relação ao vizinho. O marido permite ela fazer isso. O vizinho pode até achar um absurdo. Mas o marido permite. Então, em relação ao marido, ela está certa ou está errada? Ela está certa. O marido permite. Então, em relação a uma coisa, você é justificado. O marido aceita, a mulher aceita o marido daquele jeito. A mulher aceita o marido daquele jeito. Ele, então, está justificado em relação, mas às vezes a relação à sogra não está, a sogra às vezes quer matar, né? A sogra, ela detesta o genro. Por quê? Mas a mulher aceita. Então isso que é justiça. Isso é que é justiça. É a pessoa ser aceita, ser justificada em relação a uma determinada coisa. Por exemplo, tem algumas igrejas que não permite. A igreja adventista do sétimo dia. A pessoa não pode trabalhar no sábado, não pode fazer nada no sábado, etc, etc. Não é assim? Então, em relação à igreja adventista, a pessoa está em pecado. Se ela fizer qualquer coisa no sábado. Em relação à igreja Testemunho de Jeová, se alguém doar sangue, está em pecado. Ou se receber sangue dos outros, está em pecado. Então vejam vocês. Agora, a nossa justiça é em relação a quê? A nossa justiça, Ramiro, é em relação a quê? A nossa justiça em relação a Deus. Amém? Qualquer coisa que eu fizer que Deus não aprova, eu estou em pecado. Qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa que você fizer, que Deus não aprova, você está em pecado. Isso é que é pecado. Então a pessoa vai chegar lá no céu sem pecado. Ele precisa chegar lá sem pecado. Ou seja, justificado por Deus. Deus tem que dizer: entra, vizinha, eu te conheço. Entra. Eu autorizo você a entrar. Pronto. Amém? Agora, se você for barrado na porta por Deus, que alguém pode fazer alguma coisa? Você foi barrado por Deus. Então, a quem eu devo, com quem eu devo me preocupar? Com Deus. A quem eu devo dar satisfação? Deus. Mas para isso, Judá, você precisa. Vocês concordam que a gente precisa conhecer Deus? Eu preciso conhecer a lei da Indonésia para me entrar lá e viver lá. Eu preciso conhecer. Eu não vou chegar lá e metendo os pés pela mão. Eu preciso conhecer. Você vai, aqui não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Eu vou lá para um outro país, Estados Unidos, sei de onde, você chega lá, ó, aqui o buraco é no outro lugar. Então você tem que pensar. Né? Aqui no Brasil, você apronta, fica tudo por isso mesmo, não fica? Né? Lá nos Estados Unidos, não. Lá, o Alisson estava lá e achou, foi lá numa festa lá, e um toma uma cerveja, outro toma uma cerveja, não sei o que, papá, tal, etc. Quando terminou a festa, a moça, que era dona do carro, tinha bebido. Ela conhecia bem a lei de lá, ela falou: não, eu não vou dirigir, não. Aí o Alisson, metido a besta: não, deixa que eu levo. Pegou o carro e levou. E, por infelicidade, foi pego. Pega lá o bafômetro, bebeu, você bebeu, todo mundo bebe. Você não bebe? Bebe, né? Bebeu. Não, bebeu, está bebido. Então vem cá, onde é que você foi parar? E a moça? A moça foi justificada, porque ela não estava dirigindo. prender a moça, por quê? Ela estava dirigindo? Não. E o Alisson? Aí todo mundo foi para casa, dormir, etc. tal. E o Alisson? Foi vestir o pijama, foi, entendeu? É como se você tivesse matado alguém, é a mesma coisa. Você, é isso aí. E o bicho ficou doido lá na cadeira, ele ficou doido lá, entendeu? Ficou apavorado lá e pronto, e liga e tal, etc. A pessoa tem direito de fazer uma ligação lá, né? Aí o pai daqui teve que se virar com a fiança rápido, etc. tal, porque pronto. Então você chega num lugar, você tem que tomar conhecimento das leis, porque do contrário você vai ser, você vai cometer uma infração. Amém, gente? Então, voltando aqui o que interessa para nós. Nós somos, se nós quisermos entrar no céu, não é? Se nós quisermos entrar no céu, se nós quisermos vida eterna, se nós quisermos o reino de Deus, nós precisamos estar justificados perante Deus. Agora, se Deus te justificar, quem sou eu para condenar? Se é Deus que justifica, se Deus botar você para dentro, meu filho, ninguém pode falar nada. Sabendo disso, anda com Deus, aproxima de Deus, seja amigo de Deus, né? Põe terra no pé, vai lá, molha os pés com as lágrimas, faz qualquer coisa, arruma, garanta o seu lugar no céu. Mas, entendeu? Não seja de forma nenhuma hipócrita, achando, pensando que não vai acontecer nada. É Deus que justifica. Realmente é Deus que justifica. Porque é Ele que vai colocar você para dentro. A nossa vida precisa estar de acordo com Deus. Bom, aí, bom, e agora? Fala, Ezra. O que você precisa fazer? Foi falado ontem. Cada um segue o seu Deus. Chega lá, só vai ter um Deus. Quando chegar lá, só tem um Deus, concorda? Aí você vai lá, cadê o meu Deus? E não acha o seu Deus. Uai, ele é assim, ele é assado e tal, etc. Mas você não vai encontrar, você vai encontrar lá só um Deus, só tem um Deus. Vamos supor que a gente chegue lá e Deus não seja aquele que nós conhecemos. Hã? Nós vamos estar perdidos. Por isso é que é pela fé. Por isso que é pela fé. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer de você chegar e o Deus não ser esse que você conhece. Amém? Pode ser que seja o Deus do testemunho de Jeová, pode ser que Deus, seja o Deus lá do Adventista, o Deus lá dos Espíritas, o Deus lá, não sei de onde, está lá, lá dos muçulmanos, como é que chama, irmão? Alá, né? E assim por diante. O Deus desse mundo, o dinheiro, você chega lá com dinheiro, né? Com o carro forte trazendo o seu dinheiro, para você entrar. Eu quero ver se eu não entro. Eu vou, né? O dinheiro. É o Deus, chama Mamon. Mamon é o Deus desse século, né? Dinheiro. Manda. Manda e desmanda. Vem. Nós precisamos conhecer a Deus. O nosso Deus. Agora, se nem o meu eu não conheço direito, imagino o dos outros, né? Se nem o meu Deus eu conheço direito, imagino os outros. Já que eu não tenho condição de conhecer todos os deuses, já que eu não dá para mim estudar todos os deuses, eu preciso pelo menos conhecer esse que eu escolhi. Eu preciso conhecer o Deus que eu me conheço. Paulo falou assim, ó, eu sei em quem eu tenho crido. Você concorda que é uma ignorância muito grande? Nossa! Perdeu o tempo. Ontem foi falado, o sábio aproveita o tempo. O sábio aproveita o tempo. Foi falado ontem. Então, eu acho que Deus tem feito tudo para abrir os nossos olhos, para mostrar para nós, olha, conheça o seu Deus. Pode ser que você esteja em falta com Ele. Pode ser que você esteja em falta com Ele. Esteja em pecado. E nesse caso, se você estiver em falta, estiver em pecado, e morrer naquele momento, e for levado naquele momento, você não vai entrar, porque não tem purgatório. Não tem um lugar lá para poder você ficar encostado. Não tem. E não tem como voltar. Ao homem foi dado morrer uma vez só. Não tem como voltar. Amém, gente? Então, essas explicações precisam ser dadas. Para a gente entender. Então, o livro de Romanos, por exemplo, Paulo começa o livro de Romanos falando sobre justiça e ele vai lá até o fim do livro, falando só sobre isso. Só sobre isso. Então, voltando aqui. Justificar é provar a sua inocência. Justificar, provar a sua inocência. Né? Então seria justificar é provar a minha inocência. Em relação à lei ou alguma coisa. Não, Priscila? Concorda? É isso. Então, a pessoa está justificada em relação ao marido. Ela provou para o marido que ela está inocente. O marido, então, libera. Né? E assim vice-versa. Provar a sua inocência. Você vai dizer para Deus, não, eu... O senhor concorda que eu estou certo? Deus vai falar, concordo, pode matar. Né? Então você vai e mata. O Luiz está falando aqui que Abraão, né, arrumou a secretária lá para poder arrumar um filho. Ele combinou com Sara. Sara assinou embaixo. Abraão estava justificado. Amém? Seu marido, sua mulher, liberar. Amém? Você está justificado perante a sua, perante o cônjuge. Mas perante Deus, né? Ali estava perante Sara, mas não estava perante Deus. Tanto é que Deus tira o herdeiro, tira o... Como é que chama? Pois é. Não. Tira o quê? Pois é, o Ismael é o nome dele, né? Ele falou, bastardo. Um era, não era filho. Um era, mas tudo aquilo Deus usou em benefício nosso. Usou aquilo em benefício nosso. Para a gente entender. Amém? Que, lá fala assim, se está sem correção, não é filho. Tem muita coisa que abre os nossos olhos. Tem muita coisa que nos ensina. Se você prestar atenção, tem muita coisa que ensina você. Um outro interessante também, quando a gente vê, é a questão da árvore, né? A árvore e a outra árvore. Então, você é arrancado dessa árvore e é enxertado nessa. Você vai sendo arrancado daqui e enxertado aqui. Essa aqui tem uma natureza. Essa aqui tem outra natureza. Aqui é a natureza má. Aqui é a natureza boa. Então, você muda de natureza. Quando você deixa de fazer uma coisa, passa a fazer outra. Quando você deixa de fazer uma coisa, passa a fazer outra. É assim que é. Nós somos justificados dessa forma. Dessa forma é que nós somos justificados. Então eu fazia uma coisa, não faço mais. Amém? Eu fui liberado, o trânsito abriu para mim naquele aspecto. Vamos ver o outro documento. Então, peraí, dá seu documento aí, tá aí. Pagou IPVA, tá liberado. Extintor de incêndio, atualizado. Carteira de habilitação, em dia. Por enquanto, tá indo bem, não é assim? Aí vem o teste do bafômetro. Tá bom. Pisou na bola. Então, eu fiz tudo, mas faltou? Faltou um. Passa, Ramiro. Não passa. A roupa precisa estar perfeitamente limpa. Sem mancha, sem ruga, sem defeito. Por que que a lei não pode justificar? Por que que a lei não pode justificar? Porque sempre nós vamos ficar devendo alguma coisa em relação à lei. Sempre. É impossível, Deus já provou que é impossível uma pessoa ser perfeita em relação à lei. Nem aqui, nem na China, nem nos Estados Unidos, lugar nenhum. Não tem como a pessoa ser perfeita. Só é possível se Deus. Interessante, se você for pensar bem, quando Deus está em mim, né? Eu penso, não é eu que penso, é Ele que pensa. Quando Deus está em mim, se eu virar para cá, é Ele que vira. Então tem que justificar, porque está do jeito que ele quer. Está do jeito que ele quer. Tudo concorre para o seu bem. Se você tiver esse entendimento, graça em tudo dá graças a Deus, está do jeito que ele quer. Está do jeito que ele quer. Mas aí o que que acontece? A gente começa a resistir. Está doendo. Aí você começa a resistir, reclamar. Tá. Em toda reunião, tá. No começo até estava, mas agora não dá mais, tá, etc. Você começa a resistir. Amém, gente? Tem que relaxar, tem que ser. Pergunta para ele, senhor, mas toda reunião? Será que não dá para poder, né? Tem pergunta para Deus, porque pode ser que você esteja em falta com Deus. Orar todo dia. ler as Escrituras todo dia, perdoar todo mundo. Meu Deus, né? Não é assim. E até de repente você começa a estabelecer uma justiça contra Deus. Você começa naturalmente, naturalmente. É uma questão de natureza. De repente eu começo a achar que não é bem assim do jeito que Deus quer. Eu vou arrumar um jeito de folgar o meu sapato. Amém? Quem quer falar? O Silda. Pega o microfone, o Silda. Deu para entender, Toninho? Então fala para nós, Toninho. Não, você falou que deu para entender. Vai lá, Toninho. Toninho fala direitinho, quem concorda com o Toninho fala direitinho?
Mas é interessante, irmão.
Em relação a Jaqueline, Toninho está justificado, não está?
É.
Está não?
A mulher tem que ficar calada.
É, né? Toninho não anda muito certo assim lá, não? É. Vai lá, Toninho.
Mas é interessante, porque a pessoa, a justificação, ela ocorre em relação a alguma coisa, né? Uhum. E esse detalhe é interessante demais, porque a gente pode estar justo em relação a tudo, né, ao mundo, às leis e tal, mas Deus não aceitar a gente. Então, eu preciso estar de acordo com Deus. Né, Deus é que precisa me justificar, Deus é que precisa...
Jesus falava assim, quem me vê a mim, vê Deus. Então, é como se ele estivesse dizendo, eu e Deus não tem diferença. A Lucilda e Deus não tem diferença. Quem quiser ver Deus, veja a Lucilda. É mais ou menos assim. É claro que ela não vai sair como Jesus não saiu por aí dizendo, eu sou Deus. Mas ele falou, vem e vê, acompanha, segue a minha vida. Vê se eu não estou de acordo com Deus. E aí, se ele quisesse deitar e dormir, era Deus que estava deitando e dormindo. Então, Deus tem o direito de deitar e dormir. Deus tem o direito de ser feliz. Deus, é Deus, véio. É do jeito que Deus quer, né? Então, se Deus quer, quem que pode impedir? O Espírito de Deus em nós. Já não somos nós, mas Deus. Eu não sei se eu nem consigo explicar isso direito. Não consigo passar direitinho. A gente não sai por aí falando, mas você tem consciência. Se eu pegar esse copo aqui, ó. Quem pegou o copo? Deus. Se eu beber, quem bebeu? Tem que ser assim. Eu e Deus não tem diferença. Eu e Deus que não tem diferença. Por isso é que quando a gente faz determinadas coisas, o outro olha e fala, não está parecendo com Deus. Determinadas coisas que a gente faz, o outro olha e julga. Julga. Não é bom julgar. Porque a gente julga e depois faz a mesma coisa. É melhor ter misericórdia para o coitado da vizinha. Ela está fazendo uma coisa que parece que vai dar trabalho para ela, porque não está muito parecida com Deus. Ó, o Ramiro. O Ramiro está tomando essa direção e parece que não é a direção de Deus. Mas quem sou eu para julgar? Vamos esperar. Orar, ter misericórdia do Ramiro, espera. Aí o Ramiro vai lá, de repente está de volta, né? Eu pensei que eu estava certo, mas eu estava errado. É isso. Você olha e percebe, sabia? Você olha e percebe. Você percebe quando, ou não percebe? Você percebe, você não é besta. Você, não é não? Você percebe. Às vezes você não tem autoridade para falar, mas você percebe que a mulher está descambando, que o marido está descambando, que o filho está fazendo isso. Você percebe. Examina o espírito, você vai ver. E aí você tem, às vezes, se você for corrigir aquilo, usando o rigor da lei, vai ficar pior. Então, ora, tem misericórdia, né? Tenta ajudar de uma forma ou de outra, tenta convencer a pessoa de uma maneira ou de outra, mas com muito cuidado. A Bíblia diz, quando você for chamar a atenção de uma pessoa, você tem que ter muito cuidado para não se envolver com ela, não tomar um participado do mesmo pecado. Isso serve para nós, para mãe e filho. Mãe e filho. A mãe vai corrigir o filho daqui um pouquinho. O filho é justificado e a mãe condenada. Né? A mulher vai corrigir o marido um pouquinho, acontece também. E assim por diante. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Diz assim.
Irmão, Rocine, o senhor falou que ninguém consegue ser perfeito, né?
Em relação?
A Deus.
A Deus não, a Deus é.
A lei.
Em relação a Deus, nós temos que ser. Ser de santo, porque eu sou santo. Claro, se eu sou santo, o meu espírito está em você, você vai ter que ser santo também. Amém? Ser de justo, porque eu sou justo, ser de perfeito, porque eu sou perfeito. Então, em relação a Deus, é possível nós sermos santos, justos, perfeitos.
As pessoas falam assim, ninguém consegue ser igual a Deus.
Consegue. Jesus Cristo conseguiu.
Então, eles falam assim, mas ninguém consegue ser igual a Jesus, né?
Pois é. A pessoa fala que não, porque... não tem fé. Porque não, ela não tem fé. É muito ousadia.
O senhor conhece mas alguém? Conhece alguém?
Quem?
O senhor conhece alguém que é igual a Jesus?
Eu. Até agora, o que eu conheci foi só eu.
Concordo. Mais alguém?
Então, eu não posso responder por ninguém. Eu posso responder por mim. Eu posso responder por mim, só por mim. Então, eu caminho nessa direção. Ser igual a Deus. Deus falou assim, ó, que todo discípulo perfeito seria igual ao mestre. Eu não tenho nenhuma pretensão de passar na frente dele. Mas faço tudo para não me distanciar dele. A minha intenção é essa. A minha fé me leva a fazer isso. Mais alguma coisa? Amém. Todos vivem dessa maneira. Se você parar, se você achar, não dou conta, tal... etc., vou ficar por aqui, vou voltar para o hospital, tal, né, aquela coisa. Aí, se você for desanimar, é muito difícil, não dou conta não, tal, não é não? Tudo é possível ao que crê. Por isso que o santo, e cada dia que passa, ele fica mais santo. O justo, cada vez mais justo, perfeito, mais perfeito. Né? Então eu falei Romanos capítulo 1, versículo 16. Muito bem, Bruno. Romanos 1, 16.
Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé.
Amém. Repete, você vê. Que coisa tremenda. Aí responde tudo. Esses dois versículos respondem tudo. Vê de novo.
Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé.
Amém. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. O Evangelho, ele revela, o Evangelho revela, presta atenção aqui, o Evangelho revela a justiça de Deus. O Evangelho revela o que Deus pensa. Justiça quer dizer ponto de vista. Justiça quer dizer o que a gente pensa. Cada um tem a sua própria justiça. E Deus tem a dele. Como que eu vou conhecer a justiça de Deus? Como que eu vou saber o que, que Deus pensa? O Evangelho. O Evangelho, ele revela, ele mostra o que Deus pensa. Se você estiver de acordo com o Evangelho, você está de acordo com Deus. Por isso é que precisa estudar o Evangelho. Examinar o Evangelho. Porque se você estiver de acordo com o Evangelho, você está de acordo com Deus. E se estiver contrário ao Evangelho, pode tirar o cavalo à chuva. Está de contrário com Deus. Então, se você resolve assumir e fazer aquilo que você sabe que está errado, sabe que não está de acordo com o Evangelho, então você assume, mas depois virão as consequências. Depois virão as consequências. Por exemplo, Romanos 2, 7.
A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção.
Repete.
A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção.
Então, se a Socorro está perseverando em fazer o bem, ela está procurando se esforçar em fazer tudo de acordo com o Evangelho. Ela chegou lá, ela viu alguma coisa no Evangelho e ela sabe que é muito difícil, mas ela está procurando. E Deus leva em conta o esforço que a pessoa faz. Deus leva em conta o esforço. Ele fica indignado quando a gente sai fora. Quando a gente não confia, quando a gente enfraquece. E ele fica feliz quando ele vê o seu esforço, ele vê a sua disposição em acertar, em fazer a coisa certa. Por isso é que eu posso errar 1000 vezes, mas continuando querendo acertar, Deus vai me ajudar. Experimenta, quem sabe no 1001, 1002, nós vamos conseguir. Então, vida eterna, salvação aos que, com perseverança em fazer do jeito que Deus quer, procuram agradar a Deus. Versículo seguinte, mais, as consequências, aí vem as consequências, mais, indignação, ira, aos que são contenciosos, aqueles que batem boca, aqueles que continuam resistindo a Deus, fica batendo boca com Deus, aí vai bater boca com Deus, né? E está Ontem alguém encontrou com um ex-irmão, né? Alguém encontrou e falou: nossa, mas ele está derrubado, está magro, está acabado, tá, ele com a namorada lá do lado, e a namorada já tem um filho de... qual é a idade dele? Ah, não, é mais novo um pouco. A namorada, mas ele já, a mulher já tem um filho, o bicho está magro, derrubado, aquela coisa toda. Eu fico imaginando, né? Pois é, podia ter. Aqui tem tantas franguinhas aqui que estão começando a vida, estão, né? Já ia ser bem diferente, né, Marcelo? Aí não, vai arrumar problema lá fora, resistiu, aí vem indignação, ira, aqueles que são contenciosos, obedientes, né? Versículo 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que... Tribulação e angústia sobre a alma de todo aquele que peita a Deus. Peitar, resistir a Deus, querer fazer a coisa do seu jeito. Eu tiro o chapéu, eu acho a pessoa muito corajosa. Aquele que quer fazer a coisa do jeito dele. Tribulação e angústia sobre... Aí você pensa assim, ah, mas o cristão também, o que faz bem também tem tribulação? Tem. Mas o que está? Mas de todas elas o Senhor nos... É. Eu tenho a ajuda de Deus. Né? Nós passamos por diversas aflições, mas todas elas, Deus não ficou longe de nós. Ele estava ali para nos livrar. O outro, coitado, não tinha quem recorrer, teve que às vezes lançar a mão da sua própria justiça, do seu orgulho, da sua vaidade, da sua soberba, coisas que não vêm de Deus. Resolve o problema, mas de uma forma não definitiva, não é, do ponto de vista de Deus. E de mal vai ficar pior. De mal vai ficar pior. Então, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal. Amém? Depois vem, glória, porém, honra e paz a qualquer que obra o bem. Primeiramente o judeu, também o grego. Quer dizer, não interessa se é A, B ou C. Interessa que você procura fazer do jeito que Deus quer. Amém? Até que me prove o contrário, eu vou fazer do jeito que Deus quer que eu faça. Eu não vou ficar com a opinião da Globo, que é uma desgraça danada. Eu não vou ficar com a opinião da Bandeirante, não vou ficar com a opinião da Record, não vou ficar com a opinião de ninguém. Não quero nem saber o que, que os outros pensam. Eu quero saber o que Deus pensa. E eu prefiro fazer do jeito que Deus pensa, né? E já está, inclusive, escrito que não há acordo entre Cristo e Bial, né? Não tem. Eu não quero saber da opinião de Bial. Ou tem acordo entre Cristo e Bial? Não tem. Não é não, Romero? Aquele ali, coitado, pensa de um jeito que, né? Não faz o nosso gênero. Então, glória, honra, paz a qualquer que faz o bem. Primeiramente o judeu, depois o grego. Então, se você fez o bem, Deus está de acordo com Deus. E Deus não vai, Ele não vai voltar atrás e dizer, não, você é crente? É crente, Pai do Senhor? É crente? Não, Ele não vai. Ele quer saber se você fez o bem, você fez o certo. Amém? Amém, gente. Deu para entender? Nós precisamos ter mais aulas nesse assunto? É porque a gente vai mexendo, vai ajudando, né? Mas não vamos mexer muito, senão começa a complicar, né? Mas até agora, Bruno, o que você entendeu, Bruno? Dá o microfone para o Bruno.
Entendi que eu tenho que olhar para Deus, entender o que o senhor fala, o que está escrito na Bíblia, ter fé e viver isso.
Amém.
Amém.
Por que que então, aí você vai ver outros versículos, por exemplo, espera nele, confia nele, confia só em mim. Amém? Ana, não é não, Ana? Que às vezes a gente está cantando aqui, Tony, mas sem entendimento. Quando você canta com entendimento, é outra coisa. Né? É outra coisa. Que às vezes a pessoa, quando vai fazer a letra, ela está inspirada, ela pega às vezes ali um versículo, ela está fazendo aquilo baseado em Deus. Mas na hora de cantar, nem sempre nós estamos preparados. E aí nós cantamos, mas cantamos da boca para fora. Mas quando você canta com o coração, quando você louva a Deus com o coração, com o entendimento, espera em mim, ou seja, confia em mim. Olha, não foi assim que eu falei? Espera, espera. A justiça, ela não falha. E o justo vive, é assim. É desse jeito que ele vive. Espera em Deus. Confia em Deus. Quando eu estou atribulado, de onde vem o meu socorro? Por que que vem lá do monte? Porque lá está Deus. Lá está aquele que vai dizer para mim o que eu tenho que fazer.
Agora, confiar nele quando as coisas estão bom, está com dinheiro, né? Aí é fácil. É. Agora Deus quer que confie quando está difícil, os problemas estão acontecendo.
Mas quando tiver dinheiro também pode confiar, entendeu?
É mais fácil quando está com as coisas boas, né? Agora pois quando está passando com dificuldade e a pessoa...
Mas em todos os sentidos você precisa confiar em Deus.
Mas lá fala que essa dificuldade, ela faz você crescer. Mas as pessoas não querem enxergar isso, querem que as coisas melhorem logo.
Mas pensa bem uma coisa. Qual é o pensamento de Deus? Ele fala tanto judeu quanto grego. Você está bem financeiro, sadio, confia em Deus, espera em Deus. Você está mal, confia em Deus, espera em Deus. Entendeu? Em qualquer situação, nós precisamos estar com Deus. Amém? A mesma oração que deve ser feita. Por exemplo, eu estou bem, Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. Senhor, né, eu quero aproveitar o tempo. Eu quero aproveitar o momento de bem bom que eu estou passando na minha vida. Eu estou, né, não tenho filho, não tenho enfermidade, não tenho nada. Nossa, eu estou tendo muito tempo, eu quero aproveitar o tempo. Amém? E... Então, por que não? Por que não?
Agora, se for ver o que ela está passando em relação a quem está muito bem, né, ela está ruim. Mas se ela for comparar com quem está mais doente, mais miserável, com mais problemas, né, então, a pessoa que está sofrendo, se ele olha, é igual a justificativa, olhar pra, se ela olhar para quem está passando mais dificuldade, ela não está... um problema tão sério.
Amém. É por aí. Vamos em frente. Dá pro Toninho aí, Toninho. O que que chamou a sua atenção, Toninho? A reunião toda.
Toda a reunião, né? Mas esse detalhe de cada um de nós, né, tem a nossa própria justiça. Então, cada um de nós pensa de um jeito, tem seu próprio ponto de vista. E no Evangelho, né, eu preciso... Aí no Evangelho eu vou descobrir a justiça de Deus. Eu preciso descobrir. né, para estar de acordo com ele, porque senão eu não vou estar nunca. Né, eu vou andar pela minha justiça, eu vou estar achando que estou fazendo bem e não estou. Né, o bem, tudo é em relação a Deus.
Né, então... o evangelho ele serve para nos ajudar, né, Toninho? Isso. Porque nós não conhecemos, nós não tivemos a oportunidade de viver com Jesus. A oportunidade que Pedro teve, a oportunidade que eles tiveram ali, os discípulos, de andar com ele, conhecê-lo. Você pensou? Que coisa boa, né? Nós não tivemos essa oportunidade. Mas, graças a Deus, que estamos tendo a oportunidade de ler, de meditar, de pesquisar nas coisas que ficaram registradas por eles. Então, hoje nós temos o Evangelho, do jeito que João viu, do jeito que Mateus viu, do jeito que Lucas viu, foi eu vi desse jeito. Então, e um coincide com o outro. O Evangelho de segundo Paulo, Evangelho segundo Pedro, etc. Né? Então o Evangelho, ele é uma coisa preciosa. Eu considero uma coisa preciosa porque eu não conheci o autor da fé, que é Jesus Cristo. Eu não conheci, que eu gostaria muito, mas é como se eu estivesse conhecendo através do Evangelho. Então eu não me envergonho do Evangelho, porque para mim, foi falado no começo da reunião o seguinte: qual é o seu Deus? Primeira definição, primeira coisa que a gente tem que ter é isso. Quem é o seu Deus? Você conhece ele? Se não, procure conhecer. Porque você vai ser justificado de acordo com ele. Então você precisa conhecer o seu Deus. Buscar-me eis e me achareis. Né? Você precisa me conhecer. Amém? Precisa me conhecer. Que você vai ser justificado de acordo com ele, conformidade com ele. Amém, Toninho? Mais alguma coisa, Toninho? Não? E o Zacarias? O Marquinhos? Não, Marquinhos?
Amém. Eu estava pensando aqui que, igual o senhor estava falando aí, nós precisamos ser justificados, né? E muitas vezes, igual o senhor estava falando, a gente estabelece a nossa própria justiça e não busca a Deus, não vai no ponto de vista dele, que é o certo.
Amém.
E é isso, amém, que a gente precisa fazer.
Daí, pô, Rodrigo. Um minuto para você, Rodrigo, um minuto.
Amém, irmão. Achei interessante aprofundar mais nessa palavra justificar, né? Porque a gente... falar que a gente vive pela fé, justificado pela fé, mas o que, que é justificar? Né? O que, que é tornar justo? É você andar com Deus. Não quer dizer que eu vou parar de pecar. Quer dizer que eu vou buscar mais a Deus, que eu vou falar mais com Deus, eu vou aproximar dele por causa do pecado.
Eu vou diminuir.
Exatamente, eu vou diminuir.
A tendência, eu tenho mania de entrar na conversa do Sotan. A missa às vezes, você não deixa a pessoa falar. Né? Mas a tendência de quem anda com Deus é de ser regenerado. Ele chega diante de Deus numa situação precária e vai seguindo a Deus. Claro que ele vai sendo regenerado, lavado. Ele vai melhorar. Ele vai melhorar. Quer dizer, ele ainda vai ter alguns problemas durante a caminhada. Pedro negou Jesus lá no meio. Né? Pedro negou Jesus lá no meio. Jó teve uma série de problemas. Paulo reclamou do espinho na carne. Isso incomodava ele. Mas ele continuou. Perseverar em fazer o bem, você vai melhorar. Piorar, não é. Com Deus você não piora, não. Com Deus, aí fala, tribulação, honra, glória, paz a quem persevera em fazer o bem. Amém? Continua.
E é isso que fala, né? Quando fala que a gente lavou as vestes no sangue do Cordeiro.
Isso.
É de tanto você ir, de tanto você pecar e ir a Deus para pedir perdão, chega uma hora que você fica com vergonha de mas toda vez, toda semana, todo dia eu estou indo a Deus por causa dessa mentira, por causa da cervejinha, por causa... De tanto você pedir perdão para Deus, chega uma hora que você fala, não, eu tenho que parar com isso. Porque você sente envergonhado. Então eu achei interessante demais isso. E um outro detalhe, né? Eu preciso conhecer o que é a forma que Deus pensa. Porque justificar também é maneira de pensar, né? E o Evangelho me mostra isso. Então, é importante vir em todas as reuniões? Para mim é. Em todas. É importante eu fazer um reforço do que eu leio aqui em casa? É. Porque quanto mais eu aprender como que ele pensa, menos eu vou pecar.
Amém. Suso, quer falar? Passa a régua. Amém? Eberson, dá lá pro Eberson. Silvano. Amém? Silvano, o Nunes, Léo, dá pra Léo. Malei, dá pra um pelo nome, uma senhora, né? Estevão, dá pro Estevão, então. Estevão. O pessoal não gosta de falar, não, né, pai? A Joana, Fala, Estevão.
Amém. Realmente, é até difícil falar, né? Porque, assim, a gente vem na reunião e escuta tanta coisa, e a gente precisa de um tempo para você poder pensar naquilo que foi falado. Que se, quando você traz para você, você fala, meu Deus, eu realmente preciso mudar muita coisa, eu preciso entender muita coisa. E é por isso que normalmente a gente às vezes nem fala, né? A gente só escuta só. Porque você precisa, né, de estar realmente entendendo esse evangelho, como o senhor disse. Se tiver, né, como o senhor falou, deu o exemplo do Alisson. Estava tudo certo, mas uma coisa errada foi suficiente para o quê? Para ele ser condenado. É. E diante de Deus, né? Por isso que a gente tem que estar próximo de Deus. Porque se você não for amigo de Deus, e se Deus te colocar no inferno, quem vai te tirar? O diabo? Né? Com certeza é ele que vai te colocar, né? Se realmente você não estiver junto, sendo amigo de Deus, sendo próximo. Aí o senhor disse, né? As reuniões, o tanto que é importante as reuniões. Tanto que é importante você escutar tudo isso que foi falado aqui, né? E logo após, né, você sair daqui, já começar a colocar em prática. Porque, né, se a gente está ouvindo, quanto mais ouve, mais vamos ser cobrados. Né? Então, assim, é muito interessante. Então, eu acho que, né, a gente tem que realmente pensar em tudo aquilo que está sendo falado, né, nas reuniões.
Amém. Então, vamos. Eu acho que Deus falou com a gente. Erza, dá um abento para Erza aí.
O que o Bruno falou ali é o seguinte. Eu tenho aprendido isso. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. A nossa justiça são trapo de imundícia. Não há nenhum bem em mim, nenhum. A lei nos 10 mandamentos matou 3 mil pessoas. O Novo Testamento, o dia de Pentecostes, salvou 3 mil pessoas. Então a lei, ela mata. Se eu sou justificado, Deus viu isso e providenciou Jesus. Então é pela graça. Eu não tenho nenhum bem em mim. A natureza minha, nossa, é como a de um porco. Se você pegar um porco, dar um banho nele, passar talquinho nele, marrar uma fitinha nele, passar perfume nele, soltar ele, ele vai para a lama. Assim é a minha natureza. Não há nenhum bem em mim. Então, só pela graça de Jesus que eu sou justificado, que eu consigo entrar. Porque não tem outro jeito. Eu vou errar sempre em atitude, pensamentos. Está em mim o mal, no meu DNA.
Amém. Amém. Então, pronto. Está selado. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus, né? Vamos dizer, Senhor, obrigado, Jesus, né, por tudo que o Senhor nos tem falado. Por tudo que o Senhor nos tem, Deus, aberto os olhos, tem feito entender. E aquele que caminha não condena, aquele que corre, aquele que corre não condena o que caminha, porque todos têm se esforçado, eu creio, a igreja que está aqui tem se esforçado, tem pelejado para que ela seja justificada, não diante dos homens, mas justificada diante de Deus. Se Deus é por nós, é por você, o que adianta alguém ser contra? Se Deus é por você, o que resolve alguém ser contra você? O importante, então, é termos consciência de que tudo que nós temos feito diante de Deus. Não estamos fazendo nada escondido, não estamos fazendo nada fora dos olhos de Deus. Muito pelo contrário. Queremos realmente que os olhos dele estejam sobre nós, nos vigiando, nos guardando. E se nós tomarmos direção diferente, que ele nos traga de novo para o caminho, que ele nos corrija, que ele nos ensine, que ele nos mostre, então, sempre o que é bom, o que é justo, o que é direito, que só ele sabe perfeitamente a vontade de Deus. Por isso, Senhor Jesus, tu és o nosso guia, será sempre o nosso guia. Por isso nós queremos esperar o Senhor, confiar no Senhor. Nós te elegemos como nosso Deus. Para nós não tem outro Deus, não vai existir outro Deus. O Senhor é o nosso Deus. Permita-nos te chamar de Pai. Tu és o Pai nosso que está nos céus. Nosso Deus, nosso Salvador, nosso Senhor, tem nos ensinado, tem nos feito entender. Em nome de Jesus.
Sei que é difícil te entender. Deves amar como eu amei. queres mesmo me seguir, ouça o que eu te falo aqui. Tudo vou te ensinar, se as lágrimas chegarem, confia em mim, estou aqui. Só eu posso te ajudar. Preciso me amar muito mais que eu te você possa imaginar. Para pelo perguntei, hoje a ti perguntarei. Tu amas a mim, não precipite em responder, não. Sei que é difícil, filho meu, pra entender, mas é bom saber que foi preciso. É preciso me amar muito mais do que você possa imaginar. Para pelo perguntei, hoje a ti,
hoje a ti perguntarei,
se tu amas,
se tu amas a mim.
Sem responder, não. Sei que é difícil, filho meu, pra entender, mas é bom saber que foi preciso eu morrer pra você viver.
É preciso me amar demais.
Preciso me amar muito mais do que você possa imaginar. Para pelo perguntei, hoje a ti perguntarei, se tu amas a mim. Sem responder, não. Sei que é difícil, filho meu, pra entender, mas é bom saber. Pra você viver.
Amém. Abraça teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.